Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
Boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao programa Valor Literal. Estamos aqui ao vivo com o nosso programa, é a sétima edição, não é verdade? Sétimo episódio, né, Larissa?
Sétimo episódio,
graças a Deus e uma bênção. E nós tivemos essa honra de conseguir conversar com o autor do livro, ele que está aqui conosco, Cristiano. Ele tem um sobrenome de gringo, né, Cristiano? Como se pronuncia o sobrenome? Cristiano
Stefanoni. Stefanoni.
Olha, muito bom. Stefanoni,
italiano.
Italiano, isso mesmo. E antes de começar o nosso programa, você que está nos ouvindo, compartilhe esse link. Sabemos que o programa ficará gravado e você depois vai ter a oportunidade de ouvir em podcast e vai também poder compartilhar com os seus amigos, porque ficará gravado no YouTube da nossa igreja, IAGE Brasília. Então, já também eu quero dizer para você que hoje nós temos sorteio também. Larissa, qual nós vamos sortear livro hoje, Larissa?
Sim, três.
Três livros, profissional de sucesso, que bênção. Então, esse é o seu momento de concorrer, se inscrevendo lá, ó, iage.link/valor. Coloca lá o seu nome, o seu telefone, e nós vamos sortear para você do Brasil todo e vamos enviar o livro, viu? Então, antes de começar, viu, Larissa, passar a palavra para você, nós vamos fazer uma oração, pedir para que Deus guie esse programa. Amém. Oremos. Senhor Deus maravilhoso Pai, estamos aqui no sétimo episódio do programa Valor Literal. Senhor, esse encontro foi planejado por Ti e pedimos que estejas conosco, conduzindo, abençoando, que seja uma bênção e também que possa guiar, orientar várias pessoas, nossos amigos que irão nos ouvir e aqueles que estão nos assistindo agora, Senhor. E pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas e tudo que será conduzido aqui, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Larissa, agora é o seu momento de falar um pouco sobre o nosso autor. Com você aí.
O autor de hoje é o Cristiano Stefanoni, que está aqui com a gente. Ele é jornalista profissional há mais de 20 anos, sendo a maior parte dedicada à editoria de economia e geração de emprego e renda. Além disso, é palestrante e escritor, e ele também escreveu outro livro, além do Profissional de Sucesso, que é Gestão de Carreira, que também é da Casa Publicadora Brasileira.
Muito bom. Então, antes de a gente falar com o Nicolas, que é um jovem convidado cristiano aqui da nossa igreja, ele lê o livro. A ideia do Nicolas estar aqui conosco não é falar assim do livro 100%, porque a nossa ideia é dar um spoiler, deixar os nossos amigos com a pulguinha aqui atrás da orelha,
uma vontade de ler,
comprar o livro, ler e com certeza
compartilhar,
se deliciar com essa leitura. Mas agora nós queremos saber de você, Cristiano, como foi que surgiu essa ideia de escrever um livro profissional de sucesso?
Bom, primeiramente, quero agradecer aí a oportunidade de estar participando com vocês nessa experiência. Nós estamos vivendo um ano onde os encontros têm sido virtuais, né? Deus tem me dado a oportunidade de viajar o Brasil todo dando palestra. Esse ano está sendo pelas redes sociais. Ontem eu estava numa live mais ou menos nesse horário também, um pouquinho mais cedo, com a igreja lá de Boston, lá de Massachusetts, nos Estados Unidos. Então, assim, graças a Deus que nós temos aí a internet para ser usada de forma positiva. E, curiosamente, Brasília, eu acho que de todos os estados que tem no Brasil, Brasília só passeia, assim, né? Espero um dia, depois dessa pandemia aí, quem sabe estar fazendo um congresso com vocês, um programa, vamos programar para isso. Mas, olha, muito obrigado pelo convite. Tá? Eu quero agradecer. Eu recebo e-mails e experiências de pessoas de várias partes do Brasil e do mundo. Há pouco tempo eu recebi um e-mail um direct, na verdade, pelo Facebook, e a pessoa me achou. Não sei como o meu livro chegou na África. E um rapaz de um dos países africanos de língua portuguesa, meu livro chegou lá e o rapaz estava muito angustiado com a vida profissional dele. Ele leu o livro e mudou a vida dele. Aí me achou no Facebook e mandou um recado para mim contando a história dele. Então, assim, eu recebo várias histórias. Assim. Fico feliz, porque o objetivo, quando eu escrevi o livro, não era ganhar dinheiro. O objetivo era ajudar outras pessoas que estavam passando por aquilo que eu passei. Você vê, eu tenho 45 anos de idade, eu sou adventista desde os 11. Então, assim, toda a fase de ensino fundamental, final do ensino fundamental, ensino médio, superior, pós-graduação, período de estágio, primeiro emprego, tudo eu passei como adventista. E quando eu entrei na igreja, né, a igreja não tinha obra, nem um livro sobre isso. Então aquilo me incomodava, porque você chegava na igreja, fazia o curso bíblico, a pessoa falava assim, ó, você tem que guardar o sábado. Sim, mas e como é que eu vou fazer um estágio? Como é que eu vou estudar à noite? Aí isso é problema seu. Você tem que guardar o sábado. Como você vai fazer isso? É problema seu. Assim, mas não tem nenhum livro para me orientar, dicas, quem sabe, para conversar com o chefe. Dicas para conversar com um professor na escola. Falei, não, meu filho, é você e Deus. E eu falei assim, gente, olha, aí eu fiz um trato com Deus. Falei, Senhor, depois que eu me formar na faculdade, quando eu terminar o jornalismo, eu fiz um período, um tempo depois de letras português também, mas quando eu terminar, eu vou escrever um livro para ajudar a juventude sobre esse aspecto. Coincidiu que eu comecei a fazer minha pós-graduação na PUC de Minas. E como lá as aulas eram 3 vezes por semana, e eu já estava trabalhando, eu trabalhava aqui na época na Rede Gazeta, que é a filial da TV Globo aqui no Espírito Santo, eu precisava passar mais da metade da semana lá em Belo Horizonte. E aí o meu chefe, como eu tinha assim, um respaldo na empresa, vamos dizer assim, que eu já tinha ganhado prêmios, aquela coisa toda, ele me liberou para ficar durante a semana lá. Eu vinha na quinta, na quarta-feira. E no período de folga que eu tinha lá na faculdade, da pós-graduação, eu comecei a escrever um livro. Bom, agora eu tenho um tempo para escrever, eu não quero ficar o tempo de folga que eu estou aqui à toa. E aí foi aí que veio a ideia. E como a maioria da... Eu já fui repórter de várias áreas, já fui repórter de polícia, de esporte, de cidades, mas na área de emprego e renda foi a área que eu mais me fixei. Então eu entrevistava todo mundo, entrevistava o consultor da Coca-Cola, da Unilever, de grandes empresas. Eu falei, cara, as pessoas precisam aprender isso que eu estou aprendendo. Então, o que eu fiz? Eu peguei o conhecimento que eu tinha de igreja, o conhecimento que eu tinha das minhas, do profissional, das pessoas que eu entrevistava, uni isso com a pesquisa e escrevi um livro. Mas sempre tomando o maior cuidado para não escrever livro de autoajuda. Eu morria de medo de escrever um livro de autoajuda. Nada contra quem escreve, nada contra quem lê. Só que eu, na minha experiência de vida, eu aprendi que não adianta você falar assim, acorde de manhã cedo dizendo, eu posso, eu consigo, eu vou em frente. Aí, o seu dia dá tudo errado, você volta para casa mais fracassado do que quando começou o dia. Poxa vida, mas eu falei que eu podia, eu falei que conseguia, eu falei e deu tudo errado. Então, assim, repetir palavras positivas como se fosse um mantra não vai fazer eu ir para frente. Então, o que acontece? Eu falei assim, cara, eu preciso fazer uma coisa prática, didática. Na hora de falar com o chefe, é assim, assim, assim. Isso, isso, isso não pode estar no currículo. Isso, 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 sabe? Tinha que ser uma coisa concreta. Claro que ali eu botei experiências minhas, e aí para poder fazer com que tivesse sentido. E outra coisa que eu acho que ajudou muito também na hora de escrever o livro, porque eu sou uma pessoa que eu vivi tudo aquilo que eu escrevi. Não dá, por exemplo, com uma pessoa... É difícil uma pessoa, por exemplo, que saiu da faculdade, passou no concurso público, e já emendou no concurso público e foi, se tornou efetivo, vamos dizer assim. É difícil essa pessoa querer falar sobre a dor de ficar desempregado, se ela nunca passou pelo desemprego, compreende? É difícil ela querer falar sobre a dor de levar um currículo e receber um não, porque ela nunca precisou fazer isso. Ela saiu dali e foi direto... Veja, não estou criticando o servidor público, não, pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou querendo dizer que quando você tem na prática algumas situações do dia a dia como profissional, como dentista, você tem como oferecer um maior leque de situações, de possibilidades. E aí depois eu recebi um telefonema na época do pastor Ethan Koehler. Aí ele falou assim: Cristiano, é o pastor Ethan Koehler. Eu falei assim: ah, até parece. Pastor Ethan Koehler, você está me ligando para quê? Ele falou assim: a casa publicadora mandou seu livro para mim, dá uma avaliada, nós gostamos, e nós decidimos que o seu livro vai ser o livro do ano dos jovens. Falei: ah, legal. E aí, paralelo a isso, aí depois a revista Conexão Jovem começou a me chamar para escrever, eu passei a escrever para Conexão Jovem. Eu comecei a receber convites para escrever para faculdades, para universidades. Eu me lembro que uma vez, uma professora, acho que foi da USP, Federal de São Paulo, entrou em contato com o Luciano. Eu não sou dentista, eu li o seu artigo na revista Conexão, achei aquilo fantástico, me trouxe, e seu texto foi a discussão no meu curso hoje lá na USP. Então, achei isso mó barato. Vi meu livro sendo usado em teses de mestrado, de doutorado, de pessoas não adventistas. Então, assim, graças a Deus, o propósito que eu tive foi muito além, né, do que eu esperava. Assim, fora as experiências, são várias, depois eu posso citar algumas, que eu tive com pessoas que tiveram contato com o livro, né? Uma dessas pessoas foi no Rio de Janeiro, quando eu estive no Rio, em Niterói. Acabou a programação, eu estava com a fila para a gente dar dedicatória nos livros. Eu falo da dedicatória, não falo da autógrafa. Eu costumo dizer que quem dá autógrafo é artista. Eu sou um servo de Deus, não sou artista. Eu dou dedicatória. E tinha aquela fila. A última pessoa era um garoto que estava fazendo medicina. E aí ele veio me abraçar. Posso te dar um abraço? Você pode dar um abraço. Aí, nisso, ele me abraçou. Ele falou assim: olha, eu, quando entrei em medicina, eu fiquei tão envolvido com a universidade que eu saí da igreja. Estava afastado há muito tempo. Aí eu vi um JA aqui, sortearam o seu livro, eu ganhei. Eu li o seu livro, aquilo mexeu tanto comigo que eu decidi voltar para a igreja, me rebatizei. E agora eu estou aqui para querer te dar um abraço. Então, assim, histórias como essas eu vi várias. E eu falei assim: meu Deus, eu estava certo de escrever o livro. Não é só uma questão de mercado de trabalho. É uma questão que envolve a vida espiritual das pessoas. Aí, tempo depois, as pessoas me pediram a continuação desse livro. Porque o livro, ele trata do início da carreira. As pessoas queriam um livro que falasse para quem já estava inserido. Aí eu escrevi o Gestão de Carreira. E também, graças a Deus, foi uma bênção, que é um livro usado, inclusive, pelos comportores. Quando os comportores fazem cursos, eles usam Gestão de Carreira para dar para palestras, coisas assim. Então, graças a Deus, os dois livros têm sido uma bênção na minha vida, na vida de outras pessoas. E eu fico muito feliz de poder servir a Deus, tanto com o livro, quanto com as pregações e palestras que eu dou pelo Brasil todo.
Amém. Que bênção, Cristiano. E eu fiquei muito tocada com esse relato que você falou brevemente, e que, inclusive, outras pessoas que não são adventistas, que tiveram a oportunidade de ler os artigos, o livro, e serem tocadas e conhecer uma leitura feita por uma pessoa cristã. E isso é a pregação do Evangelho também. É Deus te usando para entrar onde talvez eu não conseguiria, onde você não conseguiria entrar fisicamente para evangelizar, né? Mas a leitura está sendo uma ferramenta de missão.
Amém.
Contribuindo para a formação de vários jovens, motivando também aqueles que querem mudar a vida, mas até não sabe como, não tem um pontapé. O livro, ele dá esse up na nossa vida, né?
Sim, sim. A ideia era essa, graças a Deus. E outra coisa, eu escrevi o livro, não teve uma linha daquele livro que eu escrevi dos dois, que eu não escrevi sobre oração. Amém. Todos os dois livros foram escritos com muita, muita oração. Às vezes eu passava a madrugada orando, acordava de madrugada, o Espírito Santo dava as ideias, eu ia lá, depois, no outro dia, fazia pesquisa, né, essas coisas todas assim. Aliás, amigos, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu moro em casa e eu tenho 4 pitbulls, tá? Então, se vocês escutarem latindo de vez em quando, ainda mais quando é dia de domingo que tem jogo, os torcedores estão torcendo na vizinhança, os cachorros latem, tá? Só para vocês não se preocuparem.
Tudo bem. Cristiano, Nós temos aqui um jovem da nossa igreja que leu o seu livro, o Nicolas. Ele agora vai nos dar a visão dele, a experiência dele de leitura, o que esse livro trouxe de importância, de impacto para a vida dele. Ele irá agora compartilhar um relato, que com certeza vai motivar também outros jovens da idade dele, que também precisarão conhecer essa leitura, porque é muito importante, não é, Nicolas?
Com certeza, é uma importância, sem sombra de dúvidas, é uma das prioridades que a gente tem hoje na nossa vida, né? Questão profissional, questão do nosso trabalho, como que a gente vai pagar a conta, como que a gente vai ficar no final do mês, e isso é muito importante. Mas já quero dar boa noite a todo mundo, tudo jóia. Cristiano, muito obrigado aí pelo seu livro, é um livro totalmente rico, a gente consegue ver Deus em todas as partes, a gente consegue juntar tanto a nossa vida profissional quanto a nossa vida espiritual. E já agradecer já por esse livro, que realmente é muito importante, tanto hoje para a minha geração. E eu vou falar um pouco sobre ele, o que eu achei de mais interessante, aquilo que mais mexeu comigo. E acredito que esse livro eu consegui. Foi um livro bem familiar para mim. Porque eu comecei a empreender, a trabalhar bem cedo, né? Então, desde os 15 anos eu trabalhando, ajudando meu pai desde os 12 anos, 15 trabalhando efetivamente, já atendendo um cliente. Com 18 anos, abri minha primeira empresa. E hoje tenho uma empresa com a minha esposa, uma produtora de vídeo. Né? Hoje eu tenho 23 anos. O legal do livro em si, ele pega pontos essenciais desde o início da vida profissional, que é a parte do estudo, até a entrada no mercado profissional. O interessante é que a gente, às vezes, tem aquele pensamento de eu vou jogar minha vida pro profissional, vou crescer profissionalmente, vou estudar para crescer. E a gente fala, poxa, será que isso vai passar de Deus? Né? Porque é mais fácil um rico entrar numa ponta de uma agulha, né? Do que do que ir para um rio dos céus. E a gente fica perguntando, será que eu vou para esse caminho? Será que realmente é esse caminho que eu quero ir? Não, eu vou me afastar de Deus por isso. Então, eu não vou focar muito nessa parte profissional. E a gente acaba se apegando nisso e se limitando a crescer por ter esse medo, né? Essa insegurança que a gente justifica por conta disso. Mas, na verdade, tendo esse equilíbrio, e é justamente o Cristiano, ele mostra em seu livro que o equilíbrio entre o espiritual e o profissional, entre todas as dificuldades que a gente tem, tanto da parte do início da faculdade, onde tem matérias que tem professores que não vão abrir mão, vão trazer dificuldade para você. Às vezes você vai ter que fazer mais um semestre justamente por causa daquela matéria, e eu já vi já vários casos disso. Às vezes você vai ter o convite para trabalhar numa grande empresa, uma empresa enorme, fascinante, aquilo que você queria, aquilo era o seu sonho, mas justamente nos últimos 3 meses do ano, aquela empresa vai precisar trabalhar nos sábados, e você tem que escolher naquele momento se você vai ter que trabalhar ou não, se isso é realmente uma bênção estar com Deus, ou se é uma maldição servir a Deus, principalmente a gente que é do meio adventista, né? Então, por exemplo, meu pai foi chamado, assim que eu tinha recém-nascido, meu pai ele foi chamado para trabalhar na Tilibra, e aconteceu justamente isso. Ele era designer gráfico na época, foi chamado para trabalhar, era um trabalho que na época ia ganhar bem, ele estava desempregado, então qualquer trabalho já estava bom, e justamente foi um trabalho excelente. E perguntou sobre a questão dos sábados, não, a gente não trabalha no sábado, não tem nenhum problema. Passou nas entrevistas, tudo ok, chegou na parte principal, na hora da contratação. A gente só esqueceu de mencionar que nos últimos 3 meses, que é o momento que a gente corre para voltar às aulas, a gente corre para voltar tudo, a gente vai ter que trabalhar alguns fins de semana, e isso conta os sábados e domingos. E Meu pai, ele foi, na hora ele falou, então, desculpa, eu não posso trabalhar aqui, porque naquilo que eu acredito, eu não trabalho nesses dias, então, por conta disso, eu não aceito, não vou entrar e trabalhar junto com vocês. E sobre essas dificuldades também, a gente consegue ver no livro em si. Coisas que vão trazendo insegurança, coisas que vão trazer essa falta de aproximação com Deus, porque a gente começa a culpar Deus para a gente estar desempregado, a gente começa a culpar Deus pelos nossos problemas, que a gente não está conseguindo trabalhar, a gente está conseguindo estudar, a gente não tem tempo, e a gente começa a priorizar justamente aquilo que, ao nosso ver, ao nosso olhar, é mais importante. Né? Então, desde os estudos, desde o trabalho, deixa eu priorizar isso, e Deus eu coloco do segundo lado, fazendo com que, consequentemente, a gente crie um distanciamento de Deus e fazendo com que, consequentemente, a gente comece a definir em nossa mente que eu não quero ficar mais perto de Deus, eu não quero mais estar perto de Deus, porque assim a minha vida é muito mais fácil, com Deus minha vida é muito mais difícil. Porém, a gente começa a entender, ao decorrer do livro, que essa maldição inicial que a gente pensa que tem, na verdade é uma bênção. Porque Deus ele acaba abrindo portas para a gente que a gente nem imaginava, né? Dando provas para a gente ver se aquilo realmente é o que a gente quer, se Deus é a prioridade da nossa vida. E Deus ele traz como consequência um futuro profissional, um futuro que vale a pena qualquer dificuldade, qualquer esforço que a gente tem que fazer para a gente alcançar um sucesso profissional. E que a gente mantendo esse equilíbrio entre estar com Deus e dedicar meu tempo também ao trabalho, à saúde, à vida, tendo esse equilíbrio, a gente pode continuar e crescer, tanto financeiramente, profissionalmente, que esse não é o problema, é justamente o que muitas pessoas hoje pensam, né? Ah, vou crescer financeiramente, como eu tinha falado no início, e na verdade não é isso. Estar com Deus é mais do que isso, não se apegando às escrituras, não se apegando ao que tem lá, como fazia os fariseus na época, mas realmente se apegar a Deus em si, ao amor de Deus e à presença dele no nosso dia a dia, e nosso profissional com certeza está totalmente ligado a isso. Eu só separei umas partes aqui também que eu queria falar, que são bem interessantes em relação ao livro, e entrar só um pouquinho, né? A questão do nosso pensamento hoje como adventista, né? O sábado vai ser um desafio, a gente sempre vai ter isso como desafio, até mesmo esse livro não sendo voltado ao adventista, esse livro é voltado para o cristão, pessoas que têm, pode ser de outras religiões, mas que são voltadas a Deus, têm esse pensamento de não priorizar mais o profissional do que a Deus, estão totalmente certas, mas não quer dizer que a gente não possa crescer nesse aspecto. E a dificuldade a gente vai ter em todas as etapas, até chegar no profissional, até a gente crescer, até depois de estar trabalhando, a gente vai ter essa dificuldade, é uma dificuldade real, mas vale muito a pena. E o livro me responde sobre isso, só que eu não vou falar, porque a pessoa tem que ler também, né? Não vou ficar dando a solução de tudo aqui, porque o livro em si, essa vivência que o Cristiano ele dá sobre a sua vida, vale muito a pena, porque a gente começa a identificar o pessoal de um ser humano que teve que crescer, e a gente começa a entender, poxa, é verdade, com Deus eu sou capaz de fazer isso também. Tem mais uma parte aqui... aqui, ó. Eu achei até, eu pesquisei um pouco sobre a vida do Cristiano, né? Instagram, stalkei um pouco, só para ver. É uma pessoa realmente que cuida da saúde, tanto espiritual quanto a saúde física também. Isso tudo tem que estar ligado, tanto as nossas três partes que envolvem a nossa saúde em si, né? Espiritual, física, emocional, pegando a parte intelectual também. E o que eu gostei disso é porque é uma construção, é um equilíbrio entre as três partes para você crescer. E Deus sempre tem que estar primeiro em relação a tudo isso. E eu consegui ver isso tanto na vida do Cristiano, né, na vida pessoal dele, como no livro. E teve uma entrevista que eu achei que ele deu em 2009. E olha que legal. A última pergunta é: o que você diria para alguém que está sem forças para lutar pelo sucesso? E ele falou aqui, ó. É, isso foi publicado em 7 de outubro de 2009. Mas olha que interessante o que ele disse. No dia 7 de julho deste ano, Edson Gambutti se formou em medicina em São Paulo. Nada demais se ele não tivesse 80 anos de idade, 82 anos de idade. Talvez o que faltava às pessoas não é a força para lutar em si um sonho, um motivo pelo que vale a pena lutar. Pare, pense um pouco. O que falta em sua vida para você se sentir realizado como ser humano? Trace uma estratégia, ore a Deus e vá em frente. Ou seja, essa questão entre Deus, ele sempre vai estar na nossa vida, independente daquilo que a gente escolher como profissão. Eu cresci pensando em fazer teologia e de uma hora para outra fui fazer comunicação social e veio aquela pergunta: nossa, eu não vou estar agora servindo a Deus porque eu vou estar fazendo um curso que antes eu ia ser pastor e agora eu não vou ser pastor, não vou conseguir mais servir a Deus do mesmo jeito. E hoje eu consigo ver que eu consigo servir a Deus muito mais na minha área de produção de vídeo do que como eu seria pastor, porque eu me identifico mais, eu consigo usar mais esse meu crescimento nesta área de comunicação. E o que eu achei muito, o que eu passo para todo mundo, para o jovem que quer ler isso, e eu peço para que você leia, é que tenha coragem, acredite. A gente coloca muito o desafio no nosso peito, a gente quer peitar a vida, mas, na verdade, é Deus que está à frente de tudo. A gente tem que ter um sonho para nos motivar, a gente tem que olhar lá para cima, olhar lá para frente e falar: eu quero atingir isso, quero chegar até lá. E orando a Deus, confiando em Deus, tendo Deus em primeiro lugar e falando: Deus, me guie nessa caminhada. Deus vai te ajudar de qualquer forma. Não tanto a Bíblia fala, o Cristiano ele fala isso também no livro, não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada que vale muito a pena. Sempre caminhar com Deus vai ser uma coisa muito melhor do que caminhar sem Deus, porque a felicidade que é procurada hoje, tanto nessas áreas, Deus é a felicidade em si, e ele vai trazer alegria para tudo que tiver à nossa frente.
Amém. Olha só, no momento da nossa programação, uma pessoa mandou um comentário aqui no WhatsApp da igreja, e ele diz assim: olha só, Cristiano, sempre corri atrás de tudo, sempre quis ser o melhor médico da minha cidade, o melhor profissional, sempre ter sucesso, e por causa disso, eu me perdi na caminhada cristã. Acabei deixando os braços de Jesus. Ao ouvir o relato de vocês, do autor e do jovem, vi o quanto eu fui imaturo ao deixar a minha fé de lado por causa de uma carreira terrena. Agora, eu preciso ler um livro para ajudar meus filhos na vida profissional e celestial. Onde encontrar o livro? Pedro, de São Paulo. Olha lá, Larissa, conta para nós.
Então, eu deixei o link para comprar o livro no site da Casa Publicadora Brasileira e também pode adquirir em qualquer loja da Casa Publicadora ou pelo telefone deles de vendas. Eu vou colocar lá no chat também. É 0800, então fica mais fácil. Daqui a pouco eu coloco o que eu vou falar agora, eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Você coloca no chat e a gente vai falar com você, Pedro. A gente vai responder aqui no WhatsApp da igreja para você como adquirir o livro. Olha só, Larissa.
Clara, eu acho que era bom a gente esclarecer agora para o pessoal que não é adventista, né? Que não entende por que a gente fica lutando tanto com sábado, sendo que, tipo... Porque todo mundo trabalha no sábado, é só trabalhar, gente, não é só trabalhar. A gente acredita que Deus deu pra gente um dia especial pra gente ficar com ele. É muito mais do que não querer trabalhar, é muito mais do que, vou ficar com os meus amigos, é muito mais do que ir pra igreja, é adorar a Deus, é viver a adoração num dia. Não que a gente não viva nos outros, mas a gente vive mais ainda. É especial, separado pra Deus e santificado, porque ele santificou pra gente. Para a gente estar com ele. Então, é isso que é bom a gente sempre lembrar, né? Porque a gente está falando do sábado e tem outras pessoas que não têm esse mesmo entendimento que a gente. Então, se você tiver alguma dúvida, pode procurar no WhatsApp da igreja, pode mandar que a gente está aqui para responder a sua dúvida.
Amém. Larissa, sua vez agora de fazer as perguntas dos nossos ouvintes internautas.
Cristiano, eu vou começar por uma das últimas que chegou aqui, que eu gostei muito dessa pergunta. Eu me perguntava isso antes. Ela diz assim, a Thalita, lá de Pernambuco. Meu problema não é nem a questão de trabalho ou estudos em relação ao sábado. Tenho 18 anos e estou indo muito bem no time de vôlei do SESC, da minha cidade. Você acha possível conciliar uma carreira esportiva e continuar sendo adventista?
Olha, há uma diferença entre você praticar um esporte e você ser um profissional daquele esporte. É diferente. Por exemplo, eu sou faixa preta de karatê. Há uma diferença de eu fazer arte marcial e de eu ser um profissional da luta. São coisas diferentes. Há uma diferença da pessoa, por exemplo, gostar de jogar bola, praticar o futebol, e ser um profissional do esporte do futebol. Qual que é a dificuldade que nós temos, como adventista, de participar como profissional em atividades de competição? Porque a maioria dessas competições ou acontece no domingo ou acontece no sábado. Então, não é que você está fazendo algo errado de participar de uma competição, não é isso. Tanto é que os desbravadores, para quem não sabe, é como se fosse um escoteiro, vamos dizer assim, para quem não entende, da Igreja Adventista, eles têm competições. Quando nós temos os nossos retiros espirituais, a Campos Jovens, nós temos as competições, eles valem medalha. O problema não é competir. O problema é que quando você se torna um profissional daquele esporte, você assina um contrato. E se você assina um contrato, você tem que estar sujeito àquilo ali. Imagina um jogador de futebol que vai jogar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro sábado, 4 horas da tarde. É complicado, não é? Ou então, por exemplo, o camarada vai participar de uma Olimpíada. A seletiva para a Olimpíada é sexta-feira à noite. Eles não vão mudar porque você guarda o sábado. A partir do momento que você se inscreveu para participar da competição, as regras já estavam lá. Então, eles não têm necessidade e a obrigatoriedade de mudar todo o sistema porque você guarda o sábado. Então, não é problema você praticar um esporte. Não é problema você participar de competição, sendo adventista nenhum. A dificuldade que você vai ter é se você se profissionalizar por conta das competições que irão acontecer o sábado. Aí o que, que pode acontecer? Ah, mas quando tiver competição no sábado, eu não vou. Aí a equipe vai ver que não pode contar com você. Sabe o que vai acontecer? Vão te substituir e vão ver que você é uma pessoa que não faz falta para a equipe, vamos dizer assim. Então, é por só nessa questão que eu acho que é o problema. E aqui eu vou aproveitar para abrir um parênteses. Algumas pessoas se inscrevem em concurso público sabendo que vai trabalhar no sábado para depois ir na justiça brigar para tentar a vaga para não trabalhar. Para que se inscreveu? Então, antes de você se inscrever no concurso público, lê o edital. Vai ter que trabalhar no sábado? Então, para que você vai fazer? Por que eu estou falando isso? Tem gente que caça o problema. Tem gente que vai atrás da dificuldade. Aí o camarada sabe que tem que trabalhar no sábado, sabe que tem concurso no sábado, e vai e se inscreve. Aí depois vai para a justiça. Aí não consegue, vai falar que é o diabo que está perseguindo. É o inimigo que está se levantando. Não é o inimigo que está se levantando, não. É você que não leu o edital. É você que está procurando o problema. Então o problema a gente evita, ok?
A próxima pergunta é do Pedro. Ele é aqui de Brasília, ele também tem 18 anos. Legal. Ele é estudante universitário, ele disse que a primeira coisa que ele ouviu foi: você tem que abandonar suas atividades na igreja para poder se dedicar à faculdade. Caso contrário, não terá sucesso. Preciso muito de uma orientação. O livro poderia me ajudar nesse ponto de fé e estudos? Pedro, eu vou falar uma coisa. Foi um momento que eu acho que eu estava cheia de coisa na igreja, era conselheira desbravador, ajudava em várias coisas. Estava no coral e eu fui muito bem na faculdade e Deus estava comigo, porque eu fui fiel a Deus e ele foi fiel a mim. Mas eu vou deixar o Cristiano responder agora.
Equilíbrio é a palavra. se você passar a fazer muitas coisas da faculdade e parar de fazer as coisas da igreja, você vai sair da igreja. Vai sair. Eu estou te dando 100% de certeza que você vai sair. Quando eu falo sair, não é deixar de frequentar a igreja. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas a cabeça está longe de Deus há muito tempo. Então, tem que ter equilíbrio. É lógico que quando você está na fase de estudo, que você está estudando, seja para fazer o Enem, para fazer um concurso, ou se você já está na faculdade, é óbvio que as suas responsabilidades vão aumentar. Aí cabe você ter a sabedoria de chegar para a liderança da igreja e dizer, gente, eu estou em fase escolar, eu estou me preparando para um concurso, estou me preparando para o Enem, eu quero ajudar na igreja, mas eu preciso reduzir um pouco as minhas responsabilidades para que eu consiga ter tempo de estudar e consiga ter tempo de fazer as coisas da igreja. Mas deixar de fazer as coisas da igreja nunca. Porque é isso que o inimigo quer que você faça. O inimigo quer que você ocupe sua cabeça com coisas e esqueça as coisas de Deus. É igual eu estava com um grupo de jovens uma vez, perguntei, tinha uns 40 jovens, eu perguntei para eles assim, quantos aqui já fizeram o curso do Apocalipse? Ninguém levantou a mão. Ninguém. 40 jovens. Eu falei assim, mas por quê? Todo mundo falou a mesma coisa. Ah, é muito difícil. Aquele negócio de cabeça, é besta com chifre, não sei mais o quê. Eu falei assim, vem cá, quem está na faculdade? Todo mundo levantou a mão. Quem faz medicina? Direito? Blá, blá, blá. Eu falei assim, ah, tá certo. Quer dizer que estudar o Apocalipse é difícil. Mas aqueles livros de medicina desse tamanho, aqueles livros de aquelas leis dessa grossura de direito, é fácil. É uma moleza estudar aquilo. É muito mais difícil até. O que falta é dedicação para as coisas de Deus. Não é que o Apocalipse é difícil. Não é que a Bíblia é difícil. É porque a pessoa, ela se dedica mais a uma coisa do que outra. Mas só que quando os problemas começarem a vir na sua vida, quando você for traído, quando você perder o emprego, quando você tiver que o seu casamento acabar, não é o professor que vai te ajudar. Não é o seu chefe que vai te consolar, é Deus. É Deus. Então, fazer os trabalhos, sim, mas nunca abandonar o trabalho da igreja. Sabe o que é nunca? Nunca. Diz um ditado que quem não trabalha, dá trabalho. As pessoas da igreja precisam trabalhar. No Espaço Novo Tempo, onde eu frequento o Espaço Novo Tempo da Praia da Costa, aqui no Espírito Santo. É uma outra proposta de igreja adventista. Sabe como é que funciona lá? Lá é o seguinte... Você chega, quer frequentar, eles não aceitam sua carta logo. Não aceitam. Você vai ficar um tempo frequentando o Espaço do Tempo, vai fazer um discipulado, uma forma de atuar ali. No final do discipulado, você preenche um papel para dizer em que você quer trabalhar na igreja. Onde você vai ajudar? Ah, eu quero só ficar assistindo. Então, sua carta vai ficar na sua igreja, você não vem para cá. Aí, o Espaço não aceita a carta. Só vai para lá quem for para trabalhar. Se for para ir para lá, para ficar esquentando o banco, fica na sua igreja. Fica lá. Então, é essa a visão. Então, é por isso que é uma igreja que batiza muito, faz muita coisa. Porque quem entra já sabe como é que funciona. Entendeu?
É, a próxima pergunta é da Nevinha, de Tocantins. Ela diz, tenho 40 anos e não tive oportunidade de estudar. Fui mãe muito jovem e agora sinto vontade de estudar e procurar novos objetivos. Por causa da minha idade, eu me acho incapaz. O livro aborda alguma temática para pessoas mais velhas como eu?
É, o Gestão de Carreira, que é o segundo livro, fala um pouco sobre isso. Para profissionais com mais de 40 anos. Agora, na época que eu fiz faculdade, na época, tinha um cara na minha sala de 57 anos. A mãe do meu colega se formou agora, meu amigo Felipe. Ela faz aniversário até no mesmo dia que eu. Mais de 60 anos, se formou agora, em pedagogia. E sabe como? Educação à distância. Ela conseguiu estudar sem abrir mão de cuidar da casa e dos filhos. Se formou, está trabalhando, feliz da vida, e se formou. Antigamente, a pessoa, ela fazia uma profissão, e até o final da vida com ela, se aposentava, não era assim? Agora isso mudou. Quando você entrevista, quando você conversa com os consultores de carreira, todos eles falam a mesma coisa. Ao longo da sua vida produtiva, você chega a passar até por 5 profissões. Às vezes, a profissão que vai te dar mais dinheiro nem foi criada ainda, vai ser criada daqui a 5, 10 anos. Entendeu? Então, assim, tanto é que a expectativa de vida do brasileiro aumentou, as pessoas estão estudando mais. Hoje em dia só não estuda quem não quer. Você tem Algumas pessoas falam assim, ah, a gente pode até falar sobre o trabalho remoto depois, sobre home office. As pessoas falam, nossa, a pandemia fez uma revolução na educação para quem não estava acostumado. Porque tem muita gente que estava acostumado com a educação à distância há muito tempo. As melhores notas do ENAD, que é a que avalia os cursos do Brasil, são de gente que faz curso à distância, se você não sabe. O diploma do curso à distância vale igual ao diploma de uma faculdade que você frequenta. É a mesma coisa. Antigamente, o nome da faculdade pesava. Hoje, pesa se você é uma pessoa competente. O cara não quer saber onde você estudou, ele quer saber se você é capaz. Ponto. Se você é uma pessoa é capaz de fazer o que eles estão precisando. Então, meu conselho para você, para qualquer pessoa que estiver me ouvindo agora, vá estudar. Vá na internet e pesquise cursos à distância. Qual que se encaixa no seu cargo horário, coisas que você gosta. Tem valores de tudo quanto é preço. Se tiver apertado, tenta, né, as bolsas, mas não deixa de estudar, não. Agora é o seguinte, tem que fazer. É igual aquela pessoa que fala assim, ah, eu quero fazer dieta, mas eu não tenho tênis. Compre o tênis. Ah, eu só não vou na academia porque eu ainda não tenho, mas compra. Então, para de inventar desculpas e faz o que tem que ser feito, ok?
A próxima pergunta é da Thalita, lá de Pernambuco. Não, desculpa, essa já foi. É do João Carlos, de Caxias, Maranhão. Às vezes vejo pessoas dizendo, você não precisa correr atrás de sucesso acadêmico ou profissional, pois Jesus logo vai voltar. O que você acha dessa visão? Há alguma incompatibilidade entre busca pelo sucesso e a espiritualidade?
Tá certo, vamos lá. Primeiro, deixa eu mandar um abraço pro Maranhão, eu tenho amigos lá, já fui umas 4 vezes no Maranhão, adoro o pessoal de lá também, espero poder voltar em breve para ir, já fiz congresso lá, já fiz retiro, um monte de coisa. Um abraço pro pessoal do Maranhão. Então, vamos lá. Eu tinha uma amiga que ela falava bem assim que ela nunca ia casar, ter filho, nada disso não, porque Jesus estava voltando. E aí ela não queria que Jesus voltasse com ela grávida, ia dar muito trabalho de perseguição. Pois é, isso já passou, tem mais de 20 anos. E ela nem teve filho, nem casou, nem já podia estar casado com um filho, com mestrado, doutorado. Então, assim, Jesus vai voltar independente de eu estar estudando ou não. Jesus vai voltar independente se eu estou empregado ou desempregado. Jesus vai voltar independente se eu tenho uma empresa ou não. Se eu estou dando certo ou não. Ele vai voltar de qualquer jeito. Se ele vai voltar de qualquer jeito, não é mais fácil ele me levar mais inteligente para o céu? Mais realizado? Então, assim, uma vez eu preguei sobre isso, falando que a gente deixa de aproveitar coisas boas na Terra quando poderia estar aproveitando muito mais aqui e indo para o céu depois, tendo aproveitado mais a vida aqui. E quando eu falo aproveitado mais a vida, não é no sentido mundano, não. É no sentido de você realmente aproveitar mais a vida. A pandemia mostrou isso. Mostrou o quanto que a nossa vida é frágil. Então, assim, aqui no Espírito Santo, que nós tivemos uma alta muito grande de Covid, nós tiramos momentos para ficar mais em família. Eu passei tempo com a minha família, que há muito tempo não passava, com meu cunhado, com minha irmã, com meu sobrinho. E a gente fazia aqueles chás da tarde, achei aquilo máximo. Então, assim, a gente tem que aproveitar mais a vida. E estudar está incluído, entendeu? Então, entenda o seguinte, Jesus vai voltar, você estudando ou não, você trabalhando ou não, você tendo sucesso ou sendo fracassado, ele vai voltar. Então, é melhor que quando isso acontecer, você seja uma pessoa realizada. Nós temos que parar com essa ideia de que, como foi falado no início, que os ricos não vão entrar no reino dos céus. Isso não existe. Quem não vai entrar no reino do céu, quando Jesus falou isso, ele estava falando com relação ao amor pelo dinheiro. Né? Tanto é que quando você vê a descrição do lar celestial, é rua de ouro, pedra preciosa. Você não vê nada Deus gosta das coisas boas. Né? Deus gosta do que é bonito, do que é belo, do que é rico. O objetivo de Deus não era que a gente passasse necessidade. Você acha que a vontade dele era a gente ter igual a gente, mais 3 milhões de desempregados no Brasil? Você acha que a vontade de Deus era ter uma concorrência no concurso público de 500 por um? É lógico que não. Na vontade de Deus é que todo mundo estivesse trabalhando, bem empregado, mas o pecado fez isso. Então, enquanto Jesus não volta, seja produtivo, ok?
Sim. Larissa, Vou chegar a última pergunta aqui do Lauro, ele é aqui da nossa igreja, só que a pergunta é para o Nicolas. Ele diz assim, nós temos mais ou menos a mesma idade, eu estou acabando de me formar. Nicolas, como a leitura do livro ajudou na vida profissional?
Como eu tinha falado antes, eu já trabalhei sempre desde cedo, né? Mas uma coisa que sempre ficou batendo no livro e que é muito importante, eu comecei a mesmo novo, sentir um pouco no corpo, sentir um pouco na pele, a falta do equilíbrio, isso foi complicado, porque o livro ele bate bastante na questão do equilíbrio. No equilíbrio entre Deus e o profissional, o equilíbrio entre os estudos e o profissional, porque o equilíbrio entre a saúde e o profissional, a saúde e Deus. Então, Deus sempre estando em primeiro lugar e a gente sempre tendo esse equilíbrio. Por quê? O livro em si, ele trabalha sobre a questão de eu ressignificar o modo que eu penso a vida. Se eu penso de uma forma insegura, se eu penso de uma forma que eu não consigo, porque eu mesmo não consigo, você tem razão. A gente, por nós mesmos, a gente não vai conseguir atingir aquilo que a gente quer pelos nossos méritos ou apenas pelo nosso esforço. Mas quando a gente coloca Deus à frente de tudo e a gente faz a nossa parte, né? A nossa pequena parte, que é nos esforçarmos para crescer sobre aquilo, faz toda a diferença, né? Deus está na frente de tudo, eu me sinto até mais tranquilo para me esforçar totalmente aquilo que eu posso para eu ser capaz de fazer uma coisa que até então era impossível. Então, a questão que o livro me ajudou em si foi pensar, você, Nicolas, jovem, tem equilíbrio, lembre de colocar Deus em primeiro lugar, lembre de você se esforçar, e lembre de sempre mostrar ser um cristão em qualquer ambiente que você tiver, né? Então, tanto no ambiente de estudos, o modo que você trata as pessoas, o ambiente profissional, o modo que você trata as pessoas, você irrita também, como qualquer ser humano, você vai ficar estressado, como qualquer ser humano, mas já que a gente tem um papel aqui na Terra como cristão, o nosso papel é sempre trazer fazer o que Jesus faria, né? Trazer a mansidão, mostrar que a Deus, mostrar a temperança, mostrar que com Deus pode ser diferente, mesmo eu lutando com a minha carne em relação a todas essas etapas, Deus está à frente e consegue desse equilíbrio para mim, que até então, por mim mesmo, um equilíbrio que me ajuda a estar com Deus, eu preciso dele também para ter ele, para ter o equilíbrio, né? Então, a parte que me ajudou em relação ao livro é realmente ter essa temperança, ter esse equilíbrio, ter a lembrar de ter Deus à frente de tudo, e a partir disso a gente consegue subir, a gente consegue evoluir na carreira profissional.
Muito obrigada, Nicolas. Então, já fica aí para você um gostinho de Quero Mais, de poder ir atrás, buscar esse livro. Larissa colocou já no programa, em chat, onde procurar o livro, telefone, lojas. Então, agora é a sua parte. Você agora que vai dar o segundo passo, viu? Larissa, e agora vamos de sorteio?
Claro!
Vamos lá. A nossa lista aqui está um pouco grande, mas você vai me falar, viu, Larissa? Só três números, de 1 a 64.
Sara, vamos fazer assim? Eu falo um número, o Cristiano fala um e o Nicolas fala outro?
Combinado. Combinado.
Então, eu vou falar o 17.
17, vamos lá, 17. Olha, Ana Lúcia Alves é aqui de Brasília. Eu acho que ela é até da nossa igreja.
Parabéns, Ana Lúcia.
E depois nós vamos entrar em contato bem direitinho para poder entregar o livro, viu, Ana Lúcia? Agora a vez do Cristiano escolher um número de 1 a 64 menos o 17.
42.
Número 42, ele fez uma pergunta, foi o Lauro. Eu acho que foi abençoado, viu? Lauro, ele é o jovem que fez a pergunta para o Nicolas, que está se formando, a leitura desse livro é primordial. E agora a sua vez, Nicolas, um número.
Eu vou falar um número alto, 63.
Número 63, vamos lá. Lohane Costa Silva. Olha aí, o seu livro, Lohane, nós vamos entregar para você, viu? Muito bem. Infelizmente, o nosso programa Valor Literal está chegando ao fim, o nosso sétimo episódio. E hoje nós estudamos um livro incrível, profissional de sucesso. O Cristiano esteve aqui conosco, o Nicolas. Também tivemos a participação da Fabiana, da Lohane, elas que nos ajudam na questão da interpretação, Libras. E o que nós temos a dizer a você? Procure mais, vá, busque, leia o livro. Aqui o que a gente deu foi só um pequeno gostinho para que você agora sinta a curiosidade e faça essa leitura, viu? Mas nós também queremos agradecer, Cristiano, a você que separou esse tempo para estar aqui conosco, os jovens da Igreja Adventista Central de Brasília. Foi para nós uma riqueza sem tamanho. Cristiano, muito obrigada.
Bom, eu quero agradecer. Eu espero que ano que vem, quem sabe quando eu estiver fazendo minha agenda do ano que vem, aí a gente consiga já passar essa pandemia. Quem sabe marcar um congresso bacana com jovens, com a turma toda de Brasília. Quero me colocar à disposição. Tenho minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Se alguém depois quiser fazer alguma pergunta lá pelo direct, vai ser um prazer. E eu quero terminar esse momento aqui agora falando um versículo que é de minha preferência, que é Josué capítulo 1, versículo 9, que diz, não te mandei eu, né? não te espantes, né? É porque eu sou o Senhor, teu Deus, estarei contigo onde quer que andares. Eu gosto desse versículo porque Deus não fala com Josué assim, olha, eu vou te dar coragem, eu vou te dar ânimo. Não, ele fala assim, tenha ânimo você, né? Tenha força você. Por quê? Porque Deus colocou dentro de cada um de nós a força necessária para mudar a história da nossa vida sem ter que ficar dando desculpa para os outros. Ah, eu estou assim porque meu marido quis que eu ficasse assim. A minha esposa fez isso comigo, por isso hoje eu estou assim. Ah, a minha vida... Não, Deus colocou dentro de cada um a capacidade motriz necessária para que a gente mude a nossa história de vida sem depender das pessoas que estão à nossa volta. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Você entenda que seja qual for sua idade, há muita coisa bonita que Deus tem para realizar na sua vida ainda. Você precisa acreditar e colocar em prática. Agir.
Amém. Então, encerramos esse momento de Valor Literal com essa mensagem de ânimo e de incentivo do nosso autor Cristiano. Mas a Larissa já me falou aqui que esse não será o último episódio, não é, Larissa?
Temos mais 3 episódios. O próximo episódio é do livro Desafio nas Alturas, com o Willy.
Desafio nas Alturas, então, um novo livro que nós vamos aí degustar, aprender mais um pouco. E é uma riqueza, não só para nós que estamos lendo, mas para você que está ouvindo também, você que vai ouvir, porque terá a oportunidade de ser incentivado, motivado a comprar o livro, participar, compartilhando com outros. Então, é uma corrente. Um lê, vai passando para o outro e você vai motivando e outras pessoas também vão adquirindo conhecimento, porque a leitura ela vai nos enriquecendo, não é verdade? Então, Larissa, Nicolas, Cristiano e Fabiana, nós vamos agora orar. Você que está também aí em casa, onde você estiver, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus e vamos agradecer Ele por esse programa. Senhor Deus, muito obrigada por esse encontro que foi tão rico. E ao ouvir os relatos dos nossos amigos aqui no programa, outros ficaram motivados, pessoas que agora estão sonhando em estudar, se inserir novamente no mercado de trabalho. Senhor, queremos ser instrumentos teus aqui na terra, com os pés na terra, Senhor, mas com os olhos nos céus, porque aqui não é a nossa pátria. Sabemos que o teu plano é que os seus filhos vivam bem, busquem realizar sonhos, mas sem deixar a tua mão, sem deixar o teu caminho, Senhor. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com o Cristiano, com o Nicolas, degustando um pouco desse livro, e que outras pessoas sejam motivadas a lerem e também a compartilharem com outros, porque essa é a corrente do bem, de levar esperança, motivação a outras pessoas. É tudo isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.